Muito bem, os vereadores e o protesto pela celeridade, pela rapidez nas obras da adutora. Eu estou recebendo aqui uma comissão, né, volumosa, representativa de vereadores do PAGEU. Joel Gomes, de Tuparetama, que é da COPAP, também presidiu a todos são filiados, obviamente, ligados à comissão parlamentar do PAGEU. Antônio de Pádua, da Engazeira, Sábio Pessoa, de Tuparetama, Tanta também de Tuparetama, Djalma Nunes, da Engazeira, e o Augusto Martins está chegando para conversar conosco. Agora há pouco, os vereadores estiveram em um protesto na frente da empresa que cuida das obras da segunda etapa da adutora do PAGEU. A informação que eu recebi é de que eles estiveram lá nessa manifestação e deram uma espécie de recado à empresa. Ó, estamos vindo aqui, parando um pouco aqui as atividades, e se o problema continuar, se a obra não sair com a celeridade que nós esperamos, nós vamos voltar com um protesto maior a partir do dia 20. Foi isso mesmo que vocês disseram lá na empresa, Joel? Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PAGEU, bom dia, Nil Júnior, aos colegas vereadores. Foi isso mesmo. Nós demos um recado, e esse recado, bem dado, diga assim, porque tivemos uma representatividade muito boa, em Guaraci, em Engazeira, Tuparetama, né, se fizeram presentes lá. E a gente sabe que a promessa vem sempre, né? Termina no final do mês, vai para o outro mês, no outro mês. A gente, desde maio, que a gente acompanha essas obras e, infelizmente, a gente sabe que a necessidade do povo é maior e a gente precisava fazer alguma coisa e demos o pontapé inicial.
Antônio de Pádua, que avaliação você faz desse momento, desse movimento inicial que vocês fizeram lá na frente da empresa, que é a MRM, né? Que é a empresa que cuida dessa nova etapa da adutora do PAGEU. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa. A avaliação que eu faço é que nós, vereadores ali, estivemos presentes, mobilizando. A princípio era só os vereadores, tentar conversar com a empresa, saber dela o seu compromisso, né, em cumprir com esse prazo do término da obra. Mas no não cumprimento nós estaremos fazendo um movimento com certeza maior, já está programado para o dia 20. E as pessoas dos municípios, há em torno de quase 100 mil pessoas desses municípios, não pode estar esperando essa boa vontade da empresa. A gente vê lá, não tem esse volume de funcionários como a empresa diz que tem que estar disponível na obra. Então a gente, como representante do povo, estamos lá fazendo o nosso papel de cobrar esses serviços públicos que tem que ser realizado o mais rápido possível. Nós que estamos sofrendo na pele, que vivemos lá no município, é que sabemos das dificuldades, é que estamos na base, é que sabe, estamos vendo o sofrimento de cada um por falta d'água, e a empresa tem que ter o compromisso em cumprir os prazos, desde maio, Nil, que vem se estabelecendo prazo, se estabelece meta e não cumpre. Então o nosso compromisso lá era esse, era de, nesse momento, sinalizar a eles que nós estamos acompanhando. E no não cumprimento, dia 20, vamos fazer um movimento bem maior com pessoas, com representantes da sociedade civil, do governo, talvez prefeitos e outras pessoas mais, e outras lideranças políticas da região estarão presentes. Então, foi bom esse sinal, mas a tendência é que seja um evento bem maior.
Bom, o SAB, inclusive, é compesiano também, SAB Pessoa, é lá de Tuparetama, e eu vi aqui, sabe, um relato, inclusive o Joel mandou um artigo já avisando dessa manifestação, e trouxe algumas fotos que mostram descaso, como é que num momento desse você, uma imagem como essa desse transformador no pé da estação da estação elevatória de Afogados, né, e nenhum sinal de que isso seja colocado no local para colocar para funcionar. Foi feito um esforço enorme para tentar destravar, estava uma briga de Enox, CELP com PESA. Quer dizer, o mais difícil que da burocracia parece que se conseguiu destravar, mas na prática está lá o transformador no chão esperando ser colocado no lugar, dentre outros problemas, né? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. Veja, eu há pouco tempo nós tivemos uma reunião com o pessoal da Compesa e que a dificuldade maior era a questão da parte elétrica, que a empresa não queria assumir. A Compesa assumiu, através do governo do Estado, uma solicitação de Joel, da minha pessoa, ela assumiu um valor de R$ 275,00. E está aí a obra. Quando nós chegamos hoje no canteiro de obra, encontramos com a equipe que veio instalar para fazer a parte elétrica. E aí a informação que nos deram é que até o dia 20, até o dia 20, não vão terminar esse serviço. Portanto, mais uma vez, é um compromisso assumido com os prefeitos, com o Ministério Público e não cumprido. E eu não aguento mais, Nil, tá lá em Tuparetama mentindo para o povo. Toda vez que tem um compromisso desse, era para o maio, era para junho, era para setembro, agora é para novembro, para o dia 20. Nós já estamos na expectativa de não cumprir novamente. O povo não aguenta comprar água, o pessoal é pobre, gasta 100, 150 reais por mês com água, e a gente está aqui exatamente para defender o povo. Portanto, eu acredito que no dia 20, ou a gente tem uma resposta concreta, definitiva, da empresa, do Denox, ou então vamos trazer a população para a empresa e parar realmente a obra, porque a gente vê que a obra não anda. A obra só andou aqui em Afogados da Ingazeira, quando os políticos e o povo se mobilizou. Portanto, nós lá do Pajéu, do Pajéu de Paretama, Itapetim, São Santa Gita, nós vamos mobilizar a população, trazer a Afogados da Ingazeira e dizer que o povo não aguenta mais. Está com promessa, com compromisso, com o Ministério Público e com os prefeitos e sem ser atendido. Portanto, eu acho que a parte da Compesa, a parte do Dr. Bruno, a parte do Dr. Roberto Tavares foi cumprida, está aí a obra, o dinheiro que foi disponibilizado de R$275 mil, mas a questão é a empresa que não coloca gente para trabalhar. E isso a gente veio cobrar e a gente exige que no dia 20 tenha uma resposta, porque é aproximadamente 100 mil pessoas, juntando a cidade hoje, que sofre com falta d'água, dá aproximadamente 100 mil pessoas sem água, passando mais de 30 dias sem chegar água nas torneiras.
Pois é, nós estamos aqui em Afogados, quando a gente leva esse debate para Afogados, é curioso que a impressão que me passa é que as pessoas que moram aqui em Afogados, que moram em Carnaíba, que moram em Flores, Serra Talhada, nessa área que hoje é abastida pela adutora, né, ela, a impressão que passa quando a gente vê, por exemplo, um outro caso de gente desperdiçando água, a gente cobra muito isso aqui, é que as pessoas não têm ideia do que estão passando os moradores dessas outras cidades da região. Então, só para dar uma ideia para a gente, como é que está a situação lá na Ingazeira de água, Pádua? Como é que está o povo lá para ter acesso à água? A gente aqui está tendo água na torneira quase que direto, né? Por conta da adutora. Como é que está lá no município da Ingazeira, para a gente ter uma ideia?
Nil, na Ingazeira, como você falou, Salve, é funcionário da Compesa. Eu também sou funcionário da Compesa. E nós tivemos água, sim, e Joel também, né? Nós tivemos água na última sexta-feira. Nós estávamos numa escala de racionamento, 3 dias com água, e às vezes com muita deficiência, porque dava problema no rosário, questão um problema lá. Com as bombas, mas são 3 dias com água e 6 dias de racionamento. A última semana nós tivemos água, já na perspectiva de que não viria mais água do Rosário. Então o povo de Ingazeira já está ciente de que não vem mais água do Rosário. O prefeito Luciano Torres, ele locou 2 poços, um na vazão de 8 mil litros e outro na vazão de 5 mil litros, e deixou à disposição da Compesa fornecer água desses 2 poços. A Compesa também mobilizou para colocar as caixas d'água na iminência de ser repentina assim a parada d'água e abastecer com carro-pipa. Então, de imediato, a crise está feia, está faltando água, como bem falou o colega Sávio, o pessoal está comprando água e comprando caro. Às vezes as pessoas aproveitam essa ocasião e às vezes não têm a sensibilidade de colocar um preço acessível, e água é indispensável, por mais que seja caro, tem que comprar mesmo. E está difícil a situação. E aguardando a água que vem lá do São Francisco através da adutora. E, como disse a você, a previsão agora é de que seja abastecido ou com poço ou com carro-pipa. Porque Rosário já não dá mais, a água realmente péssima, de péssima qualidade. E nós estamos sofrendo muito, mas graças a Deus que temos esses 2 postos que foram colocados pela prefeitura, esperando aí atender emergencialmente com esses poços, enquanto chega a água da adutora do Pajéu.
E olha que você está falando da seta aqui, o Djalma Nunes, e no sítio, como é que o povo está se virando, Djalma? A gente tem aqui, já na zona rural Afogados, a situação é bem mais complicada, né? Como é que está a situação na zona rural de Ingazeira?
Bom dia, ouvinte da Rádio Pajéu, Nil. Augusto chegou aqui agora, aqui presente. Na verdade, na zona rural também não é muito diferente, não. Estamos dependendo de carro-pipa, tem pequenos reservatórios que ainda tem um resto de água para os animais beber. cada vez mais a coisa vai complicando. O governo, junto com o governo do município, acho que todos os prefeitos do Pajeú, na máquina que andou cavando os poços aí, uns deram água, outros não deram. Só aumentou a despesa para o nosso município. Eles ficaram de vir fazer a medição da água, saber quanto litro dava para instalar uma bomba. Até hoje o povo espera, fica cobrando da gente, a gente fica sem ter o que dizer, porque eles só prometem. Quando a gente chega, promete uma coisa, quando a gente vai ver é outra. Aí a gente passa para a população, muitos não acreditam, fica falando que os vereadores, como é a fama, não faz nada. Então fica difícil. Agora mesmo, esses dias atrás, eu estive no IBA falando com o Moacir para que fosse recuperado catavento de três poços, dois na comunidade do Minadouro, um na comunidade do Jorge, que é do seu Miguel Godet, no sítio dele, na propriedade dele, e fiz a requisição de uma caixa d'água para o sítio Oitiz. E até hoje, do governo, a resposta é fraca. Diz que chega e não chega. Então a dificuldade também, tanto para o homem do campo como para os animais, é muito difícil.
Tanta, está aqui também, vereador Tuparetama. E Tuparetama, como é que está passando por esse momento, Tanta, para a gente ter uma ideia da realidade do município? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia aos vereadores. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. A satisfação estar aqui hoje, representando a nossa população de cada município. Nil, nós vivenciamos hoje um momento muito dramático em nossa cidade. Temos dificuldade na zona urbana, como é de conhecimento de todos, e também na zona rural. Sabemos que Tuparetama existia 6 vagas que era destinado 6 veículos do exército para o abastecimento. E cortaram, ficou em 3. Os caminhões do IPA, que abastece também a zona rural, tinha 6 caminhões e hoje a gente tem 1 caminhão só. Então, a dificuldade também da zona rural é enorme com essas questões. Existem alguns poços de vazões poucas e alguns que a qualidade é salobra da água. Então, a dificuldade é grande. E na zona urbana ainda é pior. Na zona urbana ainda é pior. Os vereadores aqui que estão aqui presentes, tanto Joel e Sávio, que também faz parte da Compesa, sabem da dificuldade que vive Tuparetama. Hoje tem mais de 20 veículos, Nil, vendendo algo em Tuparetama, com aquelas caixas e alguns pipas, caminhões. Então, a população do Tuparetama vive hoje um momento muito difícil com essa questão hídrica. E o Pajeú todo, né? E a Ingazeira, e Guaraci, São José do Egito e as demais cidades do Pajeú. Então, estamos vivendo um momento de muita dificuldade nas nossas cidades.
Está aqui o Augusto conosco também. Augusto, o momento é muito delicado porque, se por um lado a gente está brigando para acelerar essa obra da adutora, os vereadores estão fazendo essa pressão, né? A gente tem acompanhado também o trabalho do Ministério Público. Por outro, a gente fica... É uma situação sem precedentes, porque... Por outro lado, quando a gente olha lá na ponta do processo, você está vendo as notícias de Sobradinho com a menor vazão da história. Há alguns dias nós tivemos problema no abastecimento aqui em Afogados, né? E daqui a pouco eu vou inclusive abrir para o ouvinte de Afogados, só para fazer um paralelo com a situação dessas outras cidades, você dizer como é que está a distribuição de água aí. Mas alguns dias a gente teve o povo passando uma semana sem água, foi uma loucura aqui, começaram a ligar, reclamando. Quando a gente foi ouvir o Sérgio Bruno, o problema é que na captação da adutora, você já está começando a ter problema de entupimento, porque está vindo com muito material, está muito raso, e a bomba está puxando, está vindo com material, tem que ser feita a limpeza, e já está impactando para as cidades que recebem água da adutora. Quer dizer, é correr por um lado para a tubulação chegar, e por outro, travar o debate lá para não baixar tanta vazão do Sobradinho. É um dilema, eu diria, sem precedentes, né, Augusto? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, colegas vereadores que estão aqui. O Sávio, de Tuparetama, Antônio de Pado, da Ingazeira, Joel, de Tuparetama, Tanta, de Tuparetama, e Djalma, do Minador, de Ingazeira. A você, Nil, Michele, Tito, ouvintes, amigos e amigas da Pajeú. Olha, Nil, há muito tempo se prega que a Terceira Guerra Mundial será por água. Parece que está chegando mesmo a realidade, porque... tem comunidades rurais que não tinham água encanada e hoje tem, e a partir do momento que nós conseguimos projeto através de Pro Rural e levamos essa água para as comunidades. Hoje, toda hora, o CONDRU está sendo chamado para mediar conflitos nas comunidades por conta do uso dessa água de mineradutoras.
É o caba do poço que não cumpre a palavra do que tinha sido acertado. Daqui a pouco é gente que quer mais água. É. A gente também está começando a receber esse tipo de demanda aqui.
Eu estou com duas reuniões para agendar com o Ministério Público, com a doutora Fabiana, que é dessa área.
Isso mesmo.
Para ir para duas associações mediar conflitos, porque quase já sai morte por aí. Mas a questão é muito grave, né? Afogados, após 38 anos, teve brotas totalmente secas em 2013, 38 anos que não acontecia esse desastre, tivemos nosso manancial seco, que coincidiu com a chegada da doutora do Pajeú. Foi a nossa felicidade. Mas agora nossos irmãos de Tuparetama, Ingazeira, Iguaraci, São José do Egito, estão passando pelo mesmo drama, esperando que a adutora chegue antes da água se acabar como um todo, né? É a mesma situação que nós vivenciamos aqui em 2013. Então nós estamos solidários, estamos juntos com eles para fazer a defesa, que essa obra seja acelerada para que chegue esse ramal até, no máximo, estourando dia 20 de novembro, como foi prometido no último pacto que teve lá no Ministério Público. Você, inclusive, chegou por lá e eu estava representando a COPAP naquele encontro.
Diz que o caba lá levou arroz de todo tamanho,
levou, o caba do Denor. Levou dos prefeitos, levou do Ministério Público, da procuradora do governo federal e de todo mundo, dos vereadores, do público que estava presente. E houve um aperto grande, espremeu para um lado, espremeu para o outro, e ele disse que não tinha como, nem botando mais gente, porque ele disse que o negócio não é botar gente, porque a fase final da obra não é botar gente, porque não é na tubulação, são nas elevatórias. É mais um trabalho técnico. Peças que estão para chegar de São Paulo, e ele disse que não adiantava botar muita gente. Mas no final, depois que levou muito aperto, ele ainda chegou a dizer, se o governo aumentasse a medição por mês, que é de 6 milhões, se aumentasse esse valor, ele teria como contratar mais alguém e tentar acelerar a obra. Então ficou uma dúvida se o problema é do dinheiro ou se é de trabalhador. Ficou essa dúvida, porque inicialmente ele disse, não adianta eu botar mais gente que não vai adiantar a obra. O problema é material para instalar, de maquinário, de peça, tudo da elevatória. Mas o grande drama, nós vamos esperar que dia 20 esteja concluído e já foi marcado um novo protesto, e esse vai ser mais forte, mais organizado, mais mobilizado para dia 20, como o padre disse lá. Ou a gente comemora, ou a gente fecha a estrada dia 20. Uhum. Dia 20 de novembro, que foi o prazo pactuado. Mas o drama é muito mais sério, porque eu fui menino aqui em Afogados e tinha seca. Toda vida teve seca. A seca de 30, que meu pai conta, e outras secas. Mas em 10 anos, a gente tinha 7 anos de chuva, em média. E agora 5 anos de seca. E o que é isso? Muitos estudiosos estão falando que é por conta do desmatamento, que é outro problema que precisa ser enfrentado, desmatamento. E tem um grupo aí atuando nisso, que é o Grupo Fé e Política, que tem professor Genival, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que vem estudando, e ele diz que quem guarda água é a Caatinga. A Caatinga faz... ela é guardiã dessa água. Mas se a Caatinga está sendo dizimada, a gente vai ter uma região mais árida. E região mais árida, menos água, mais sofrimento. Então, temos que combater a água imediata, mas também um reflorestamento precisa ser feito para que no futuro a gente não sofra muito mais do que já estamos sofrendo hoje com a falta da água. Porque a nossa captação, que é o São Francisco, também, devido ao desmatamento, está ameaçado também de morrer, o rio São Francisco, de não ter água. E por equívoco que pareça, tem chovido, mas não tem chovido na cabeceira do rio, o rio não tem pegado água, e o drama é muito grande. Nós vamos marcar pela COPAP, dia 19 desse mês, uma visita à fonte que vem abastecendo Afogados e a região, esse ramal que já chegou, e esse outro ramal que vai abastecer Iguaraci, Ingazeira, Tuparetama e Iguaraci, para a gente ver realmente, não adianta o pessoal estar dizendo a gente, mas vamos lá ver, né, como é que está a fonte que nos abastece, o nível de abastecimento. Então, dia 19, os vereadores já estão convidados para a gente fazer uma visita à área de captação de água que abastece a adutora do Pajeú.
Joel, você tem crença de que o Augusto está colocando, claro, o que vocês colocaram lá na empresa? Não, ou a gente vem para comemorar e parabenizar pela ação, ou vem para... Augusto está disposto a pegar mesmo uma banda de tijolo e fazer, vai virar quase aqueles caboclos do MST, assim, brabo, subindo em cima de carro. Eu quero ver Augusto nesse perfil. Mas eu pergunto a você o seguinte, dá para acreditar que dia 20 desse negócio, vocês vão lá bater palma? Eu estou achando que vai ter a zoada lá mesmo.
Bom, que o zoada, o palma, a gente vai para lá de todas as formas, né? Eu acredito muito nos homens, né? Nunca perdi a esperança, principalmente naqueles que têm a boa fé. E quando a gente vai ali, quando nós estivemos lá, foi justamente para que esse aviso ficasse dado. Aqui no dia 20 nós estaremos lá novamente. Augusto já traz essa novidade aí de uma visita à fonte, né? Muito boa. Hoje vamos ver se a gente manda também uma representação lá de Tuparetama, junto com os vereadores, porque a gente precisa fazer algo, né? É impossível, Nil, que em pleno século XXI nós estejamos aqui debatendo sobre água. Para o ser humano, é o pior, né? A gente sabe que desde 1500 e pouco, desde a época de Antônio Conselheiro, que a gente briga por água. E hoje, em pleno século XXI, nós estamos aqui como representantes das nossas cidades, né, pedindo, clamando por água. Isso é um absurdo, é inimaginável.
Bom, eu vou ter que ir para o intervalo. Na sequência, uma pergunta que eu estou fazendo aqui, pelas imagens que a gente está vendo, o número de vereadores no curso da manhã aumentou, mas eu estou ouvindo outra pessoa perguntando, mas o protesto foi do tamanho que os vereadores esperavam? É isso que eu vou perguntar para eles, se essa representação inicial era aquela esperada mesmo, e como se espera, porque para fechar uma PE, para um protesto maior de 20, há uma necessidade maior de pessoas, a comunidade, a população vai ser chamada também, é o que nós vamos perguntar. E ouvir você sobre a distribuição de água em sua cidade, a gente vai fazer um paralelo da realidade desses irmãos aí no alto, no médio e alto Pajeú, que vivem em colapso praticamente total de água, o Rosário não tem mais água, está fazendo uma operação para tirar o pouco que resta, e vamos fazer um paralelo com a nossa realidade aqui. Você participa pelo telefone ou pela internet. 10h37. Voltamos aqui com os nossos vereadores que acompanharam todo esse debate no intervalo, e agora vamos voltar a falar de água, né? A Flávia Almeida está dizendo sobre a distribuição da água aqui em casa no Sobreiro é muito boa, mas gostaria de matar a curiosidade que tenho. Esses lava-jatos que a todo momento estão abrindo novos aqui em Afogados, de onde vem a água? Além de usar, ainda estragam, porque semana passada vi um dos funcionários de um lava-jato lavando a calçada com mangueira, achei um absurdo. Eu disse aqui, Joel, o seguinte, a Compesa já deveria ter feito o que São Paulo fez. A gente não tem, quer dizer, quem consome água está economizando, não está tendo nenhum benefício. E quem está consumindo demais não está sendo penalizado. Se a legislação não, por exemplo, já me disseram, a legislação é clara, você não pode, por exemplo, deixar de botar água numa casa porque a pessoa está gastando demais. Mas São Paulo fez uma política de bonificar quem gasta menos e de punir com o rigor da conta, do valor, né, com quem gasta mais. Eu não entendo como é que um camarada com a inteligência que tem, Roberto Tavares, que é uma pessoa que a gente tem o maior respeito, que eu acho um presidente dos melhores presidentes das companhias de água do Brasil, não tenho dúvida disso, mas como é que não botou um negócio desse ainda para frente, de valorizar quem consome menos e punir com o rigor da conta mais pesada quem gasta mais, né?
Olha, Nil, a Compesa tem uma política, né, justamente de reconhecimento, e o reconhecimento do cliente, aquele que gasta pouco e que sabe usar a água, a Compesa também recompensa ele, né? A Compesa faz uma recompensa. De que forma? Da maneira mais viável, que é pagar o preço justo da água que ele usa. Nós temos aí, a Compesa ganhou há poucos dias atrás, aí um mês aproximadamente, um prêmio de melhor companhia de saneamento do Brasil. E isso já nos deixa enaltecido. Aqui tem 3 compesianos, né? Eu sou, tudo indica que sou o mais velho da Compesa, inclusive estou saindo da Compesa, mas a Compesa ela bonifica, ela reconhece também aquele que usa e usa bem a água. Até porque a maioria das casas, das residências hoje são todas medidas, né? Uhum. E você tem o preço comercial e tem o preço residencial. Então, o industrial, tudo isso é distinguido. Então, mas a gente reconhece que...
Mas talvez uma campanha forte, como fez São Paulo, acho que podia se agregar ou até bonificar mais quem gasta menos, não, Joel?
É, exato. Eu também reconheço esse ponto de vista, né? Na Paraíba existe também essa... Mas a Compesa está indo muito bem. Para você ter uma ideia, não é brincadeira, não, né? A gente... os investimentos que estão sendo feitos para que melhore o abastecimento de água. Né? Uhum. A Compesa não mediu esforços em jogar 275 mil numa obra federal, né? Que é para a energização dessas duas estações elevatórias, das três estações elevatórias, e no intuito de que nós não possamos deixar de arrecadar. Veja bem, essas cidades que vão faltar água agora, elas somam aí aproximadamente R$400 mil, Augusto, e arrecadação do faturamento. Então nós vamos deixar de receber esse faturamento, vamos deixar de faturar, e caso venha os pipas, a gente ainda vai ter um gasto aí adicional de R$300 mil aproximadamente por mês. Então você deixa de arrecadar 400, de faturar 400, e vai pagar 300. São R$700 mil de prejuízo. Então a Compesa não mediu os esforços. Ela foi lá, o diretor, o governador, prometeu a gente, e graças a Deus fomos atendidos no que diz respeito à energização.
Fazer uma pergunta para a Padre, quem quiser pode complementar. Algumas pessoas, quando viram as imagens com o número de vereadores, a gente tem uma foto de FINFA aqui, dá para você contar de dedo quantos vereadores tinham. A Mauri 1, Fábio Torres 2, Augusto 3, Joel 4, Tanta 5, né? 5, esse acabou que é vereador aqui. E Delbrando 6, Luiz Alberto 7, Odete 8, Antônio 9, Sávio 10, esse caboclo aqui é vereador, 11, 12, né? Esse é vereador também? Esse aí não. 12 vereadores. E 13 com o Djalma, que chegou depois. Aí eu pergunto, o número não foi aquém do esperado, não? Eu pensei que, assim, quando eu tive a primeira informação, achei que o movimento ia ser maior, né? Houve, digamos... furo aí na articulação, teve vereador que deixou de comparecer, Pádua?
É verdade, Nil, a expectativa nossa era de um número maior de representatividade dos municípios. Esperávamos que todos os vereadores ou a maioria de cada câmara pudesse estar presente, mas também houve problemas de articulação, de contatos, que dificultou essa participação. Mas foi um número bom, os municípios estavam representando, né? Acho que faltou só São José do Egito, não teve ninguém de São José do Egito, nem Itapetim, aquele Alto Pajéu lá em cima. Mas vamos agora mobilizar, acho que o sentido nosso é esse agora, de mobilizar, de conversar com cada um dos vereadores dos municípios e trazer um evento realmente mais significativo. Concordo com você, não foi na nossa expectativa, mas demos o primeiro passo, demos o primeiro grito, mostramos lá para eles que estamos atentos, que estamos... observando de perto e cobrando agilidade aí nos serviços por parte da empresa.
Joel, quer completar algo sobre isso?
Olha, nós mantivemos contato com o Brejinho, convidamos os vereadores do Brejinho, convidamos os vereadores de São José do Egito. Infelizmente não vieram, né? Mas a gente espera que no dia 20 estejam todos conosco aí, até para que melhore e dê uma força maior, né? A COPAP vai estar... representada aí pelo presidente, e eu tenho certeza absoluta que a gente vai fazer um movimento bem melhor e um movimento que traga respaldo, né? Pelo menos traga um respaldo maior ainda.
Augusto.
Eu quero aqui fazer assim a defesa dos vereadores e vereadora Antonieta de Afogados em Gazeira, porque houve dificuldades de mobilização, como o Pádua falou. Não foi intencional, mas houve dificuldades. Eu acho que com o domingo e a segunda ser feriado, né? Terminou atrapalhando um pouco a mobilização. Então, os vereadores de Afogados em Gazeira, eles não tiveram culpa de não ter ido, porque houve essa dificuldade. O Joel tentou falar comigo desde o sábado, mas não conseguiu. E só hoje pela manhã que houve o contato e já estava na hora do movimento. Mas isso houve assim a representatividade. E dia 20 é que nós vamos centrar esforços para ter um grande número de vereadores e também da população que vai ser atingida aí, caso a obra não se concretize até o dia 20 de novembro.
Bom, está aqui o Evaldo perguntando, Joel, qual a situação da barragem de Ingazeira? Parou tudo mesmo? Pergunta Evaldo.
Não. continua, né? Passos de tartaruga, mas continua tocando-se a obra lá na Barragem de Ingazeira.
Bom, vamos aqui às opiniões. Tem gente falando aqui no zap. Vamos ver se é sobre o tema do debate. Cadê?
Mas eu venho com aquela história de que se você... Ela já tem aquele programa de beneficiar quem gasta menos. Porque você gastando menos, você vai pagar menos. Gastando mais, mas isso já é um direito do cidadão. A Compesa deveria fazer igual o São Paulo mesmo. Quem gastar menos vai ganhar um desconto. Não é pagar menos só porque gastou menos. É lógico, se eu gastar menos, eu pago menos. E quem gastar mais receber uma punição. Porque se a gente está em um tempo de seca, receber uma punição, de, sei lá, a mesma coisa que vai descontar, se gastar menos, pagar mais.
Ok, entendi, Luiz. Ele está sugerindo que... Exato, minha ideia, o que eu estava falando é fazer algo como São Paulo mesmo. No caso, você está dizendo que quem paga menos ganha bônus na conta. É o que a Compesa, é o que a companhia Sabesp está fazendo lá em São Paulo para estimular. Bom, acho que é isso. Quero agradecer muito aqui. Pois não, Djalma, pode falar.
Eu quero só, para encerrar minha participação aqui, dizer, convidar a população e outra coisa também, convidar o pessoal do Pajéu inteiro, ser solidário com a Ingazeira e esses outros municípios, esses que hoje têm água do São Francisco, porque quem sofre mais aí, eu estou aqui querendo que a barragem do Rosário, nós façamos parte mais da bacia do Rosário, ter feito negação de água. Mas você vê, se Guaraci e Ingazeira tivesse feito, acho que tivesse jogado mais duro, talvez essa cidade hoje não tivesse água. E eu vejo a dificuldade da água da transposição do Rio São Francisco, da Pajeú, chegar nessas duas cidades, Ingazeira e Guaraci, mais difícil. Porque eles ficam mais por trás dessa linha que está construindo a doutora do Pajeú, que é Tabira, São José do Egito, Brejinho, Tapetim. E Tuparetão também já tem que pegar a volta. E Tuparetão, eu creio que vai ser mais rápido. E se Deus quiser também chegar. Agora eu peço que realmente a população se mobilize dia 20, compareça, porque Ingazeira e Guaraci, eles realmente não se negaram a água para ninguém. Então eu espero que a população do Alto Pajeú seja também crítica e corra atrás também para nossos irmãos ingazeirenses e Guaraci.
Muito obrigado. Tem que haver realmente esse sentimento. O Pedro Araújo está dizendo, os vereadores representam os moradores dos seus municípios, mas devem também, não importa que sejam aliados ou não, cobrar a posição dos prefeitos. Ele está dizendo que semana sim, outra não, acompanha notícias através da imprensa das viagens dos prefeitos a Brasília em busca de dinheiro, mas não vimos nenhum falar de buscar recursos para finalizar essa obra de grande importância para a região, está dizendo ele aqui. A ouvinte diz que a Alzira, isso é o que, Alzira? Ela mandou uma foto aqui, isso é água sendo estragada ou isso é esgoto? Cadê?
Esse problema que você está vendo aí com essas esgotaradas, estouradas, essa bendita granja aí, que causa todo esse problema aí.
De novo, aí é o problema de uma granja que ela tem reclamado direto aqui no programa. Os prefeitos estão fazendo a parte deles ou não, Joel, na sua opinião?
Houve uma reunião a semana passada, né? Eles participaram dessa reunião, fizeram a parte deles, a gente também está fazendo a nossa e evidentemente que em conjunto, né? A gente inclusive vai convocar os prefeitos para que no dia 20 estejam conosco, né, ali em frente à empresa, para que a gente faça um movimento justamente com o apoio deles. Né?
Bom, quero agradecer muito a vocês, acho que tá claro aqui o papel desempenhado pelos vereadores da região. Vamos ficar de prontidão até o dia 20 vamos estar lá acompanhando de novo. Então quero agradecer a Joel Gomes, a Antônio de Pádua, Joel Tuparetama, Antônio de Pádua de Ingazeira, Sábio Pessoa de Tuparetama, Tanta de Tuparetama, Augusto Martins de Afogados, preside a comissão, Djalma Nunes de Ingazeira. Agradecer muito a vocês aí, dizer que a gente vai continuar acompanhando o passo a passo desse movimento. Tá bom, Sábio?
Demais.
Tá bom demais? Então beleza, final do debate de hoje.
Debate das 10.